7h31, às quartas-feiras, o nosso Política em Pauta aqui dentro do Azul Cidades, onde a gente traz aqui bastidores, informações, o que você acaba não ouvindo por aí, você ouve aqui dentro do nosso quadro Política em Pauta, a política nua e crua, escancarada da forma como ela é. Aqui no Política em Pauta, às quartas-feiras eu recebo ele, Marcos Segni Martim. Bom dia, tudo bem contigo, Marcos?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Azul FM.
Acompanhou mais uma sessão camarária ontem, inclusive com votação, a tão falada alteração da lei orgânica do município, Marcos?
É, ontem nós tivemos duas sessões. A primeira, uma extraordinária, às 13 horas, com a votação já sabida da concessão do DAE, né? Do esgoto do DAE. Uma votação já dita na primeira sessão, e nós tivemos um reprise daquilo. O único fato que eu gostaria de destacar, Marcelo, como muito negativo, e porém regimental e dentro da legislação. A não extensão do tempo para que fosse mais discutido. Todo mundo sabia qual seria o resultado da votação. Mas, numa manobra regimental, está tudo certo, está tudo de acordo com a legislação. A base resolveu encerrar a discussão com 30 minutos e se posicionou de pé e bloqueou os demais vereadores que gostariam de se manifestar. Eles fizeram um negócio muito interessante. O Walter começou falando, passou para a Ju, e aí foi para o Thiago Martins, que ficou enrolando lá 10 minutos para poder dar o tempo. É regimental, está dentro da legislação. Não acredito que mudaria qualquer voto o tempo de discussão, mas eu acho que seria de bom grado da Câmara deixar o assunto por si se esgotar. E se esgotaria. O grande fato negativo foi a ausência da vereadora Natália Camargo, que se disse doente, ok, vamos acreditar nisso, e se ausentou da sessão da Câmara. Mas, paralelamente, a gente que estava acompanhando Insta, acompanhando o TikTok, ela estava postando normalmente nas suas redes sociais durante o horário da sessão. Mas justificou que estava com problemas de saúde e não foi votar a segunda parte, vamos dizer assim, da concessão do esgoto de Americana. E esse assunto, Marcelo, eu acho que ele se encerra aqui, nesse projeto. Votou, foi tudo dentro da legalidade, dentro da lei. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas foi aprovado. Nós não temos agora que fazer mais nada. Não adianta a gente ficar postando, não adianta a gente ficar combatendo, porque o assunto já foi aprovado. Ah, volta atrás? Não, não volta atrás. Essa legislação, vamos dizer assim, por causa da intimidade, por causa de ser uma cozinha da prefeitura, essa legislação não vai passar, não vai revoltar, não vai revogar, não vai fazer nada. Então, o assunto está encerrado e a gente encerra aqui também esse assunto de concessão. Cabe apenas, e é o que vai ser feito, nós estamos discutindo agora, uma ação judicial sobre isso. Nós conversamos aí com o grupo que está com a gente e nós temos 120 dias para decidir isso. Então nós vamos ver o que nós vamos fazer quanto a esse assunto, que não cabe mais esfera política, qualquer tipo de discussão dentro da Câmara. O que vai ser feito é que dentro do período eleitoral nós vamos lembrar os eleitores, aquelas pessoas que votaram favoravelmente a esse projeto, que vai trazer um grande problema para a Americana, de uma forma geral, principalmente para as contas daqueles contribuintes que vão ter que arcar com todo esse custo.
Olha, eu quero só pegar uma carona aí numa fala sua sobre a questão de não haver discussão. Essa Câmara da Americana é omissa, eles não gostam de pôr a cara para bater. Eles não gostam de sofrerem desgastes. Assuma que é carta marcada. Assume que tem que obedecer o que o prefeito manda. Mas não querer discutir, não querer criar debate na Câmara, que é uma casa para isso, democrática. É uma vergonha vereadores saírem de cara lavada não querer discutir, não querer debater. Todo mundo já sabe a forma que os senhores vão voltar, como cordeirinhos da administração municipal. Manda, obedece, vocês baixam a cabeça. Agora, não querer proporcionar o debate, isso acontece e já não é de hoje na Câmara. É palavra livre, cerceada, dá um minuto para vereador falar em tema livre. É assim que funciona. Ou vocês pensam que nós nos esquecemos quando vocês deram um cheque em branco para que as empresas de ônibus pudessem negociar diretamente o subsídio com o prefeito da cidade? E naquela época o Walter ficou esguelando na Câmara. Vamos debater, eu quero debater. Vereadores saíram, encerraram a sessão extraordinária. É assim a velha prática da velha política que acontece na cidade americana.
E Marcelo, só mais uma coisa com relação, e eu acho que é meu último comentário com relação à concessão, é que a desculpa que está sendo dada é a seguinte. Olha, a gente não está votando a concessão. A gente só está votando a alteração da lei. Para quê, cara pálida? Para que nós estamos votando a concessão da lei? Ah, não, para facilitar estudos. É que falou o Tiago, o que falou o Marcelo Mesch, que ontem, depois nós vamos fazer uma pérola dele, que foi fantástica na reunião da Câmara. Então, se você ler a justificativa, é para a concessão. Isso é uma desculpa mole. É a mesma coisa de você dizer o seguinte, Marcelo, eu peguei uma arma, pus na sua cabeça e apertei o gatilho. Quem matou foi Deus. É isso que eles estão dizendo para nós, com esse discurso. Não, a gente só está aprovando a alteração da lei. Não está aprovando mais nada. Se não tem mais nada para fazer, para que vai alterar a lei? Deixa para alterar a lei lá na frente. Então, esse é uma desculpa que está sendo dada e que vai ser lembrada nas campanhas eleitorais que vem pela frente aí no ano que vem.
Ainda dizem que é democrático, está dizendo aqui a Sandra Macedo, que foi decidido pela maioria. Ficaram rindo e um chamando o outro para levantar. É uma vergonha
foi.
Essa Câmara.
Isso foi muito legal.
É uma vergonha.
Aí ficou assim, mexe, Juninho, não sabendo se levanta, se não levanta, senta, levanta. No final levanta. Mas Marcelo, volta a dizer, tudo isso está dentro da legislação, tudo isso foi feito em acordo com a legislação vigente. Infelizmente, não há nada que possa ser feito no tocante a isso. Só a parte jurídica que nós estamos analisando. Eu queria vir para um segundo assunto, que foi a sessão da Câmara, que a Sander já falou aqui, que o ponto alto foi a censura escrita que foi colocada lá para a vereadora Juliana por um suposto uso de um computador para que seja feita, que foi feita uma filiação. Justificou que estava com problemas de saúde e não foi votar a segunda parte, vamos dizer assim, da concessão do esgoto de Americana. E esse assunto, Marcelo, eu acho que ele se encerra aqui, nesse projeto. Votou, foi tudo dentro da legalidade, dentro da lei. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas foi aprovado. Nós não temos agora que fazer mais nada. Não adianta a gente ficar postando, não adianta a gente ficar combatendo, porque o assunto já foi aprovado. Ah, volta atrás. Não volta atrás. Essa legislação, por causa da intimidade, por causa de ser uma cozinha da prefeitura, essa legislação não vai passar, não vai revoltar, não vai revogar, não vai fazer nada. Então, o assunto está encerrado e a gente encerra aqui também esse assunto de concessão. Cabe apenas, e é o que vai ser feito, nós estamos discutindo agora, uma ação judicial sobre isso. Nós conversamos aí com o grupo que está com a gente e nós temos 120 dias para decidir isso. Então nós vamos ver o que nós vamos fazer quanto a esse assunto, que não cabe mais esfera política, qualquer tipo de discussão dentro da Câmara. O que vai ser feito é que dentro do período eleitoral nós vamos lembrar os eleitores, aquelas pessoas que votaram favoravelmente a esse projeto, que vai trazer um grande problema para a Americana, de uma forma geral, principalmente para as contas daqueles contribuintes que vão ter que arcar com todo esse custo.
Olha, eu quero só pegar uma carona aí numa fala sua sobre a questão de não haver discussão. Essa Câmara de Americana é omissa, eles não gostam de pôr a cara para bater, eles não gostam de sofrerem desgastes. Assuma que é carta marcada, assume que tem que obedecer o que o prefeito manda, mas não querer discutir, não querer criar debate na Câmara, que é uma casa para isso, democrática, é uma vergonha vereadores saírem de cara lavada não querer discutir, não querer debater. Todo mundo já sabe a forma que os senhores vão voltar, como cordeirinhos da administração municipal. Manda, obedece, vocês baixam a cabeça. Agora, não querer proporcionar o debate, isso acontece e já não é de hoje na Câmara. É palavra livre, cerceada, dá um minuto para vereador falar em tema livre. É assim que funciona. Ou vocês pensam que nós nos esquecemos quando vocês deram um cheque em branco para que as empresas de ônibus pudessem negociar diretamente o subsídio com o prefeito da cidade? E naquela época o Walter ficou esguelando na Câmara. Vamos debater, eu quero debater. Vereadores saíram, encerraram a sessão extraordinária. É assim a velha prática da velha política que acontece na cidade americana.
E Marcelo, só mais uma coisa com relação, e eu acho que é meu último comentário com relação à concessão, é que a desculpa que está sendo dada é a seguinte: olha, a gente não está votando a concessão. A gente só está votando a alteração da lei. Para quê, cara pálida? Para que nós estamos votando a concessão da lei? Ah, não, para facilitar estudos. É que falou o Tiago, o que falou o Marcelo Mestre, que ontem, depois nós vamos fazer uma pérola dele, que foi fantástica na reunião da Câmara. Então, se você ler a justificativa, é para a concessão. Isso é uma desculpa mole. É a mesma coisa de você dizer o seguinte: Marcelo, eu peguei uma arma, pus na sua cabeça e apertei o gatilho. Quem matou foi Deus. É isso que eles estão dizendo para nós. Com esse discurso, não, a gente só está aprovando a alteração da lei. Não está aprovando mais nada. Se não tem mais nada para fazer, para que vai alterar a lei? Deixa para alterar a lei lá na frente. Então, esse é uma desculpa que está sendo dada e que vai ser lembrada nas campanhas eleitorais que vem pela frente aí no ano que vem.
Ainda dizem que é democrático, está dizendo aqui a Sandra Macedo, que foi decidido pela maioria. Ficaram rindo e um chamando o outro para levantar. É uma vergonha
foi.
Essa Câmara.
Isso foi muito legal.
É uma vergonha.
Aí ficou assim: mexe, Juninho, não sabendo se levanta, se não levanta, senta, levanta. No final levanta. Mas Marcelo, volto a dizer, tudo isso está dentro da legislação, tudo isso foi feito em acordo com a legislação vigente. Infelizmente, não há nada que possa ser feito no tocante a isso. Só a parte jurídica que nós estamos analisando. Eu queria vir para um segundo assunto, que foi a sessão da Câmara, que a Sandra já falou aqui, que o ponto alto foi a censura escrita que foi colocada lá para a vereadora Juliana por um suposto uso de um computador para que seja feita, que foi feita uma filiação a um partido político. Rapaz, se a gente fosse seguir isso a ferro e a fogo, acho que não ficava um vereador lá dentro da Câmara. Mas a maioria venceu, é um processo democrático, a Juliana não é base, ela é oposição, e como oposição ela vai sofrer de agora para frente ainda mais todas as penalidades ou o possível rigor da lei. Agora eu gostaria só de comentar também que na questão da Câmara está virando um assim, eu estou beneficiando meus amigos, viu Marcelo? Então se você é meu amigo você vai ter honraria, você vai ter medalha de não sei o que, medalha de não sei o que lá. Cara, é um absurdo a gente pagar 36 milhões por mês para a Câmara de Vereadores para que isso seja uma pauta dominante nas reuniões. Nós já tivemos pastor, medalha, pastor não sei o que lá, medalha zumbi. E a última, a grande tacada foi dar uma medalha de São, o padre lá que protetor dos animais, por uma assessora de um deputado, que é o Bruno Lima, e essa menina tem 3-4 BOs de agressão a animais. E foi lá, foi o Chico Sardelli, foi o Dir Remarque, foi todo mundo lá dar a medalha de uma pessoa que cuida muito bem dos animais, que tem a vida para os animais. Nós estamos com 2-3 BOs dela aí de agressão. Então, um assodamento da Câmara, ela quer fazer tudo muito rápido, ela quer fazer tudo de qualquer jeito, e está saindo uma bobagem até da outra, demissão de grávida, e aí vai, e por aí vai. E agora, a grande pérola da reunião de ontem, eu vou fazer porque eu acho que Stephen Hopkins, o pessoal todo que usa e estuda astronomia, deve ter ficado muito intrigado com a nova definição de buraco negro que nós temos. Marcelo Mestre, uma hora, para atacar a ministra Marielle Franco, que em novembro No dia 1, nós estamos em dezembro, no dia 1 de novembro ela falou sobre buraco negro, sobre caixa preta, numa extensão de racismo e tal. Aí nós vamos com essa pérola aqui. Buraco negro é um termo, abre aspas, é termo astronômico, cósmico, quando o Sol está à beira de explodir e ele vira um buraco negro, onde a luz não consegue escapar. Por esse motivo, esse local fica no escuro, que é o universo, e os seres são de luz. Rapaz, essa definição de buraco negro me fez retornar aos meus bancos escolares. Se eu não tenho nada para falar, vamos ficar quieto, pô. Não vamos fazer esse tipo de discurso. Coitado, a gente vê hoje aí as próprias definições de buraco negro. O Sol não vai virar buraco negro, o Sol não explode, o Sol apaga. E o Sol apaga, ele não é massivo o suficiente para virar um buraco negro. Então o Sol nunca vai virar um buraco negro. Estuda um pouquinho antes de falar. E não precisa fazer esse tipo de comparação. Nessas sessões, essas pérolas, elas passam despercebidas, mas elas estão mostrando para a gente o nível que nós temos nas nossas câmaras municipais aqui de Americana, Marcelo.
Seu Marcos Signe Martim, eu queria fazer uma reclamação contigo. O senhor tem me dado aí algumas dores de cabeça nos bastidores dos veículos de comunicação. O pessoal tá bravo comigo. Eu já não sou uma pessoa muito querida no meio. O senhor pode perceber aí que existe homenagem para vários jornalistas, vários comunicadores. Eu nunca recebi uma homenagem. Eu recebi uma homenagem do portal lá SB 24 Horas, lá do meu amigo Denis Moraes, por um reconhecimento de um ano aqui na Rádio Azul do nosso trabalho jornalístico, mas o meu nome já não é sempre votado, muito querido pelos colegas de imprensa. Aí o senhor me veio na semana passada querendo trazer aqui dados de que existe uma manobra por parte da imprensa americanense que jogam a administração pública, a administração municipal, apresentando em seus blogs, portais, sites e afins, apresentando a Americana como se fosse o Alice no País das Maravilhas.
Isso é assim, eu não estou tirando isso, Marcelo, que eu gostaria de deixar bem claro, eu também já estou sentindo isso.
O pessoal tá de cara feia comigo.
Comigo é pior. Já estamos tendo algumas ameaças, alguma coisa assim. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. Isso tudo está no site de transparência. É só você ir lá e buscar. Você só tem que saber pesquisar. E tem que ter tempo para isso. Mas todos os números que eu tenho, eles estão no site de transparência. E quando eu digo que é uma orquestração da coisa, eu só vou dar um número que eu quero corrigir, Marcelo, da última vez que eu falei uma bobagem aqui muito grande. Eu falei que eram 39 veículos de comunicação que estavam arrolados. Eu estou mentindo, são 64.
64?
E eu disse também que o DAI tinha gasto em torno de 1.800.000. Desculpa, ouvinte, é mentira. Foi 2.623.000.
Meu pai do céu.
R$ 666,46. Foi isso. Isso tudo, pessoal. Tá no... E não adianta, né? Depois a gente vê que o pessoal está tirando do ar o site de transparência. A gente já baixou tudo. Então, pode ficar tranquilo com o que tiver que fazer. Mas, assim, isso é verdade. O que é isso, Marcelo? Quando eu disse que as emissoras são compradas e tal, não é no sentido pejorativo da coisa. Eles pagam como sendo publicidade. Só que eles adicionam à publicidade o fato de você só fazer aquilo que a prefeitura quer. E isso é o erro. É isso que nós estamos demonstrando ao Ministério Público. É isso que a gente está trabalhando. Eu tenho relação de pagamentos desde abril do ano passado até novembro agora. Mês a mês, órgão a órgão. Isso tudo está levantado e está no site de transparência. Entrem no site de transparência no DAI que vocês vão achar. Não tem problema. Agora, Marcelo, o que eu queria exemplificar isso que está ocorrendo com um fato que aconteceu na sexta-feira passada. Se você se lembra, o PT soltou uma nota no domingo, dia 26, dizendo o seguinte: olha, fizemos uma reunião aqui, estamos indicando uma proximidade PT-PDT. Né? Soltou isso e passou quieto. Na sexta-feira, 5 blogs, 5, na sexta, no intervalo de uma hora, 5 blogs noticiaram a mesma coisa. Jornal Americanense, Portal de Americana, Novo Momento, O Fato Online e vai vendo. A mesma notícia. PT anuncia apoio a Maria Giovanna nas eleições municipais de 2024. No outro, PT vai apoiar Maria Giovanna. E aí, no domingo, culmina do Liberal, só toma nota sobre isso também. Esse é um exemplo muito vivo que eu quero te dizer do que é a organização e como isso, eu estou chamando de comprada, mas pode não ser dessa forma, como isso trabalha.
Como isso é direcionado.
Como isso trabalha, como é que, exatamente, como é que eles direcionam. Então, por exemplo, teve jornalista que foi acusar o Walter de agressão. Esse jornalista é pago pela prefeitura também. Então a gente vai vendo que as coisas estão se juntando, que as coisas estão moldando. E como é que eles fazem isso? Tudo vira, todos os sites, no mesmo dia, quase que na mesma hora, soltam a mesma matéria. Isso influencia o eleitor, porque são sites políticos. Isso influencia a cidade americana. E a partir disso eu passo qualquer mensagem que eu quiser. Se eu tenho 65, 66 veículos de comunicação pagos por publicidade, caramba, eu ponho o que eu quiser. Então, por isso que eu conto que a Americana é uma cidade que vive como um conto de Alice no País das Maravilhas. Quer dizer, tudo que eu quiser. Olha, o céu de Americana virou roxo, diz o prefeito Chico Sardelli. Todo mundo vai soltar essa notícia. E aí o povo de Americana vai para a rua olhar o céu para ver se ele realmente está roxo ou não. Por quê? Porque está todo mundo dizendo isso. Esse tipo de, vamos dizer assim, de influência, esse tipo de mecanismo que usam com a mídia de Americana, é o que eu estou dizendo que está fazendo mal para a cidade de Americana. Porque você não encontra ninguém, de uma forma muito simples, que seja isento. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive 2, 3 notícias que eu pedi, comuniquei, avisei, blogs. A resposta do pessoal que eu tenho escrita comigo aqui é assim: ah, não posso pôr esse tipo de matéria. E não pôs. Então, quer dizer, não há a isenção do meio da mídia de Americana. Assim, notícias que não tem como escapar são colocadas. De vez em quando um escapa, coloca uma notícia um pouquinho diferente, que a OBS está caindo, que a OBS está com infiltração, que está tudo com estrutural problema, mas não sai um décimo do que deveria sair. Então, isso é o que eu disse na semana passada, estou dizendo essa e vou trazer outros exemplos nas próximas semanas do que é um direcionamento de mídia. Para que você gasta 3 milhões de reais com uma mídia americana durante o período de 1 ano e 4 meses?
Muito bem. A política da nossa região também segue fervendo e caldeirão fervendo por vários municípios. A Sandra Macedo passou agora há pouco a informação para mim que Limeira está agitada. Parece que teve 2 pedidos de cassação de vereadores essa semana. Em Sumaré, ex-secretário, ontem, que estava na Secretaria de Esportes até esses dias, foi preso numa operação
de participação do estouro de um carro forte em Cosmópolis. Olha que loucura. Mogi Mirim caçou uma pessoa ontem.
Tá borbulhando o negócio.
A coisa tá borbulhando. Nós tivemos o Denis Andia recentemente.
É exatamente aqui, isso que eu queria poder abordar com você.
Santa Bárbara.
Em relação a Santa Bárbara do Oeste, nessa discussão que nós tivemos na sexta-feira passada, inclusive uma movimentação intensa também na política barbarense, e muita gente ficou sem entender, Marcos Segni Martim, essa rejeição das contas do prefeito Denis, acatando o que o Tribunal de Contas já trazia, indicando aí uma rejeição. Mas na questão política, eu não vou nem entrar muito na questão técnica, embora eu sei que você tem embasamento para poder explicar como é que funciona o trâmite de uma rejeição de contas e tal, mas na questão política, muita coisa sendo falada também, discutida em Santa Bárbara, e eu quero trazer aqui, inclusive, antes da opinião do Marcos, uma informação em primeira mão. Denis Andia diz que estará presente aqui no Azul Cidades na sexta-feira. Ele encaminhou para cá uma mensagem, eu perguntei se ele queria se manifestar. Ele perguntou se pudesse ser ao vivo, eu falei, melhor ainda, ele deve estar aqui confirmando a sua presença na sexta-feira, Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Como é que você vê toda essa situação envolvendo o ex-prefeito lá e esse processo pela Câmara Municipal? Marcos?
Não só em Santa Bárbara, mas a gente vê isso acontecendo em Nova Odessa. A gente vê isso acontecendo em Mogi. A gente vê isso acontecendo em Limeira. E se a gente vê como é saudável ter oposição. Como é saudável a Câmara não ser superveniente. Ela não fazer aquilo que o prefeito manda que faça. Ela tem um pouco de autonomia. E não precisa ter muita, não. Pode ter só um pouquinho para poder entender o que está se passando. E não passar por cima de tudo, como é feito aqui em Americana, por exemplo. Lá em Santa Bárbara, eu estou vendo um movimento muito forte de membros que eram da situação. E agora parece que não são situação quando o Denis estava lá. E agora não estão mais nessa pegada. Não vou dizer para você que estou vendo um movimento muito claro da administração em apoiar isso. Não tenho elemento para te dizer isso. Mas é muito estranho você ver elementos que estão na administração votando favoravelmente a esse pedido de acatamento de um parecer do tribunal. Isso está deixando o Denis Andia inelegível por 8 anos e também ele deve perder o cargo que ele está tendo em Brasília, porque um comissionado não pode, em momento nenhum, não ter a legitimidade da votação, de ser votado e de poder votar. Então, eu vejo um problema muito sério para o Denis.
E para Santa Bárbara também, porque o Denis está viabilizando recursos para a cidade.
Sim, para Santa Bárbara de uma forma geral. Mas também eu vejo que é um jogo político, Marcelo. A gente está questionando aqui, mas é um jogo político, é um bastidor político. É um grupo que está se ajustando, é um ajuste de um novo grupo, vamos dizer assim, que quer andar com a cidade, que quer fazer a cidade, quer fazer prefeitura, quer fazer executivo. Então, são coisas legítimas, nada disso é ilegal.
Marcos, eu cheguei a citar aqui com a presença dos vereadores Eliel Miranda, Paulo Monaro. Claro que eles não confirmam, mas existe a informação, pelo menos de bastidores, que rolou fogo amigo em Santa Bárbara do Oeste. Há quem diga que o atual prefeito Rafael Piovesan teria, num grupo político por detrás dele, articulado também essa...
Isaac Sorrilho votando a favor.
Esse acatamento da rejeição das contas do Denis.
Isaac votando, TK votando, esse pessoal todo é ligado à administração, né? Vou dizer que faltou o empenho do Rafael. Não acho isso. Não tenho base para isso.
E a gente não pode afirmar com todas
nada.
As que se ouve.
Não. Mas que é um movimento muito, muito forte de um grupo da administração votando contra, que é muito estranho da gente poder analisar isso de uma forma isenta. Eu acho que com o Denis estando aqui, a gente vai poder fazer algumas perguntas para ele entender melhor esse jogo político da cidade de Santa Bárbara. Agora veja uma coisa, isso que eu volto a dizer, isso é salutar para a cidade. A cidade começa a discutir política, ela começa a entender algumas coisas. Aqui em Americana a gente passa reto em tudo. Não tem nem discussão.
Aqui é a turma do amém. Marcos Signe Martim, até a próxima semana. Na sexta-feira você está por aqui também, com a presença do ex-prefeito Denis Andia. Até a próxima.
Até a próxima, Marcelo. Um abraço aos ouvintes da FM. Patrícia, até sexta.